Amém. Abram comigo a palavra do Senhor, Lucas, capítulo de número 17. Essa alegria toda, irmãos, é porque nós vamos tratar um tema um pouco reflexivo essa noite. Essa alegria que nós estamos vivenciando aqui, em toda a programação do culto, é uma alegria que vem do Senhor. Um Deus que Ele transforma a sua vida e Ele te dá esperança na caminhada. Ele te dá salvação e esse é o maior presente. Mas Deus também é o Deus que Ele te enche de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas é bem verdade, meu irmão e minha irmã, que nós devemos estar atentos. Dentro do que nós acho, o ano de 2024, nós estamos falando muito de processos. Sabe, você entende que a sua caminhada é para os céus, você é peregrino nesta terra, mas a questão é, como é que está o processo da sua vida? Como é que está a sua caminhada com Deus? Como é que tem sido o seu dia a dia? É bem verdade que nós esperamos que Jesus volte ainda hoje, porque esse tem que ser o sentimento e o comportamento que nós devemos expressar. Mas como nós estamos vivendo? Em Lucas 17, a partir do versículo de número 20, foram falar com Jesus, e diz assim um texto: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês ou dentro de vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão, e dirão a vocês: ele está aqui, ou ele está, ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente, porque assim como o relâmpago, que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no dia, no seu dia, o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará. Pai querido, em nome de Jesus, num momento tão festivo, Senhor, nos ajuda a compreendermos a Tua Palavra, a meditarmos, Senhor, e olharmos para as nossas vidas, e também, Jesus, observarmos se há coisas que precisamos mudar para Te agradar. Fala conosco, Senhor, através da Tua Palavra, é o que eu Te oro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. É um texto muito profundo, irmãos, sobre o que nós acabamos de ler, onde Jesus está sendo perguntado pelos fariseus quando viria o reino de Deus, quando é que viria o Messias, o Cristo, quando viria o Libertador. Eles, é bem verdade que quando nós olhamos para esse texto e olhamos para o pensamento, eles esperavam um líder militar, alguém que naquele momento, onde Roma estava, dominava, viessem para libertá-los. E aí os fariseus, o tempo todo, eles ficam assim, fustigando Jesus, tentando descredibilizar Jesus Cristo. E aí fazem essa pergunta para Jesus acerca do reino de Deus. E Jesus vai dar uma resposta para eles intrigante. Vai dizer assim: olha, o reino de Deus não vem com visível aparência. E olha que coisa interessante, o reino de Deus, ele não vem com visível aparência, está entre vocês, ou melhor, está dentro de vocês. E o que é que Jesus está chamando a atenção? Porque aqui também vai ter várias comparações, como, olha, vocês estão igual, está acontecendo igual no tempo de Noé, onde as pessoas estavam vivendo a vida, onde as pessoas estavam casando e dando-se em casamento. Mas o que há de errado com isso? Nada. Casar é bom, irmão, sabia? Você que é solteiro, casar é bom. Eu estou 20 anos casado com aquela santa ali, não largo dela. Não largo, mas não largo. Eu gosto dela, gente, por que será isso? Ela gosta de mim, você acredita? Me chama de vida, meu amor. E detalhe, não posso chamá-la pelo nome, não. Uma vez eu falei, Silvia, ela, quem é Silvia? Eu falei, é você. Ela, meu nome é vida para você. Eu falei, tudo bem. Só juntando graveto para mim, irmãos, eu tô desse. Mas olha, não tem erro nenhum. Mas olha o que ele está nos chamando a atenção. Como é que é a sua vida com Deus no meio desta geração? Porque parece-me, fui informado pelos da casa de Chloe, que muito de hoje está muito assim misturado. Já não é como antigamente. Antigamente você identificava alguém, um cristão, que nós tínhamos uma veste, nós andávamos de terno, irmãos. Você sabe que até hoje eu gosto de usar uma gravata? Embora eu goste de uma gravata mais fininha, que eu sou moderninho. Mas mudou muita coisa no tempo. Hoje, algumas coisas que eram... Você vê que bateria não podia na igreja. Quem é desse tempo? Olha aí, bateria, irmãos, bateria na igreja. Está amarrado. Mas a bateria está aqui, não está amarrado nada. É até bom. Então, muitas coisas foram modificando e também os comportamentos. Mas a questão é, fazemos diferença? As nossas vidas trazem um sentido que realmente... O reino de Deus já está estabelecido? Ao olharem para o nosso comportamento, aleluia, eles percebem que em nós há uma diferença. Porque veja, Deus não está olhando para a aparência. Deus, ele olha para corações. Mas é bem verdade que o texto da Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E muitas vezes nós nos comportamos e falamos e fazemos escolhas e decisões de acordo com o que estamos cheios também. Como é que está a sua vida com Deus? Porque aqui, irmãos, é o que Jesus está nos trazendo um alerta, é que as pessoas talvez, pelo fato de muitas coisas estarem acontecendo, até culturalmente, a sociedade está se transformando, muitas coisas agora parecem que é permissivas, mas será que para nós, você se encaixa dentro disso? É uma reflexão que Jesus está aqui nos falando, porque é meio complicado eu nominar coisas, quando muitas vezes eu já conheço a verdade, mas eu não pratico a verdade. Eu prefiro ignorar a verdade. Então a pergunta vem: será que o reino de Deus está entre nós ou dentro de nós? É uma pergunta. Porque o evangelho não é emocional. Eu posso até me emocionar uma vez que aquela palavra fala o meu coração, mas todos os dias que as misericórdias de Deus se renovam na minha vida, eu tomo uma decisão racional de segui-lo. Eu decido seguir Jesus. Eu decido ser fiel. Eu decido continuar na presença dele. Não é assim, tipo, Jesus nos enfeitiça. E agora? Eu sigo a Jesus. Eu não escuto mais nada. Não é assim. É uma decisão livre, arbítrio. Eu escolho seguir Jesus. E mais uma pergunta: como é que está a sua vida com Deus? Tem canções que diz assim: como está a sua vida com Deus? Como está você dentro da sua família, do seu sistema familiar? Quem é você? Quando você sai daqui, santo e santa. Como é que é seu comportamento? Fala muito de você. É interessante pensar sobre isso, porque a mensagem do Evangelho é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, mude o seu pensamento, metanoia, é mudança de pensamento, mudança de visão de vida. Porque o reino de Deus é isso, irmãos, ele não vem de forma visível. Muitas pessoas estão atrás de movimentos, e eu gosto de vez em quando. Eu gosto desse povo mais agitado, porque eu sou pentecostal. Irmãos, eu gosto, você acredita que eu gosto? Eu vou confessar, tá, meu pastor, eu gosto do fogo, pastor. Ih, que eu gosto desse irmão da profecia, quando eu vejo, eu também faço assim. Porque eu gosto de avivar na presença de Deus, mas movimento reflete conversão. É isso que nós temos que pensar. Nós temos que observar, irmãos, que a conduta de vida, o testemunho fala muito. E nós precisamos ter cuidado com o nosso testemunho de vida, aquilo que postamos na rede. Fala muito de você. Uma vez eu estava com a rede aberta, e, irmãos, não dá mais para o verão ficar com o Instagram aberto. Porque, olha aí, Jesus, está vendo? De vez em quando aparece mais irmã na praia, eu falei, está amarrado. No culto está tão direitinho. Porque, irmãos, fala muito de como nós precisamos fazer uma autorreflexão como servos de Deus. O reino de Deus é racional, não é emocional. Nós precisamos entender que vida íntima com Deus vai refletir em comportamento. O tempo que eu gasto em oração reflete no meu comportamento. O tempo que eu faço jejum reflete no meu comportamento. Ser crente, você viu que coisa gostosa? Cantamos tanto músicas modernas, como músicas também mais antigas, e todo mundo feliz, irmãos. Então significa que ser servo de Deus é ser feliz. Amém. Aleluias! Amém. Crente tem que rir, irmãos. Ah, pastor, mas eu estou sem o dente da frente. Bota a mãozinha assim, e ri, irmãos. Mas tem que sorrir. Crente é feliz. Então veja, intimidade com Deus. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. O caminho é o quê? O caminho com Ele. É intimidade, é relacionamento com Ele, é vida com Ele. Nós fomos chamados, não foi para receber algo material, nós recebemos o maior prêmio espiritual. Você tem noção que hoje você entra na presença de Deus, em nome de Jesus, quando você ora? Quando você começa a orar, irmãos, os céus se abrem e o poderoso eu sou te ouve, olha para você, vê a marca do sangue de Jesus e te escuta. Tem uma canção gostosa que diz, leva-me além, já ouviu essa canção? A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, você tem acesso ao Pai, Ele te recebe. Senhor, estão batendo na porta aí da oração, quem é? É o seu João, e ele está dizendo que a senha é em nome de Jesus, então abram as portas. Olha aí, seu João, fala com ele, em nome de Jesus. Deus começa a nos ensinar, irmãos, que é relacionamento. O relacionamento vai provocar transformação. E aí ele vai dizer em 1 Tessalonicenses 5, versículo 2, que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Olha que coisa, como um relâmpago, como o próprio Jesus está dizendo. É de repente, e aí não dá para ficar aliançado com pecado. Pecado, irmãos, não leva a nada. Só te enfraquece, te entristece, te aprisiona. Satanás é um agiota, que cobra caro os juros e te amarra, e depois vai te prendendo. O relacionamento com Deus se transforma. Olha, e aí ele diz, assim como foi nos dias de Noé. Sabe como é que era nos dias de Noé? Gênesis 6, versículo 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas haviam se multiplicado na terra e que todo desígnio do coração delas eram continuamente mau. Você já deu uma olhadinha no repórter para ver? É gente matando por nada. É gente que não considera mais os pais. É gente que torce pelo aborto, irmãos. Que hoje é um tema sensível, sem considerar a vida, defende a baleia, mas não defende a vida. Aí o Jeremias, estava assim, estava meio angustiado com Deus, Senhor, eu não acredito no meu chamado, estou preocupado. Aí Deus diz assim para Jeremias, Jeremias, sabe quando eu te conheci? Não, Senhor, eu te conheci antes que você se formasse no ventre da tua mãe. Eu já te conhecia e já te separei como profeta. Irmãos, Eu tenho que entender que tudo bem, nós somos seres sociais. Mas eu tenho que ter cuidado para não me aculturar demais com as coisas lá de fora. Que eu posso conviver, olha, preste atenção, o amor é a chave de tudo, amém, igreja? Com o amor, eu posso me relacionar com todos, respeitando a pluralidade e o tapete da diversidade que existe, sem perder a minha identidade, sabendo quem eu sou, respeitando o meu próximo como ele é. Alteridade. Alteridade é diferente de empatia. Empatia, eu olho para o outro e me coloco no lugar. Alteridade, eu reconheço o outro como ele é e respeito. Eu posso respeitar todo mundo, mas eu não preciso perder a minha identidade. Eu sei quem eu sou. Eu sei que o meu Deus ressuscitou. E por mais que as pessoas digam, ah, eu sei, eu tenho uma experiência íntima com ele. E aqui Jesus está dizendo assim como era nos dias de Noé. Veja, irmãos, Noé recebeu uma missão de construir uma arca, nem chuva tinha. E está aquele homem pá, pá, batendo martelo, construindo e chamando os bichos. Imagina onde ele achou tanta galinha, não falou assim, um casal. Não, a galinha não se chama assim, não, né, irmãos? Achou camelo? Esse homem viveu atrás de bicho. E as pessoas diziam: você é louco, vai viver a sua vida. Mas ele tinha um chamado. Quantas pessoas não estão dizendo para você, você é louco, você deve separar, você deve, ah, você é jovem, você deve viver muito louco, e aí você entende, não, eu tenho uma intimidade com Deus, o reino de Deus, ele está dentro de mim. O reino de Deus, irmãos, ele já não é mais visível, no sentido que às vezes a gente está procurando um anjo voando aqui, cadê o anjo? Eu não estou vendo o anjo. Mas eu sei que tem a presença do Espírito Santo aqui conosco, porque isso é uma questão de relacionamento com Deus. Eu me relaciono com Ele, eu conheço Deus. Você conhece Deus? Você tem orado? Porque isso, às vezes, irmãos, está faltando para as nossas vidas, uma intimidade de busca. Eu preciso me esforçar em buscar a presença, a face do meu Deus. Senão a minha vida é religiosidade. Religiosidade consiste em você praticar rituais. Hoje eu vou para a igreja, já fui para a igreja, já paguei não sei o quê. O que é que se diz? Na academia paguei o dia, já fui na igreja de manhã. Isso é religiosidade. Porque Jesus, você nunca sai da presença de Deus. Você sai da presença de Deus? Entrei na presença de Deus, aleluia. Saí da presença de Deus, oh, take it a baby. Não, não é assim, irmãos. Você está na presença de Deus o tempo todo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sempre voltados para você. Assim como foi nos tempos de Noé, as pessoas não estavam se preocupando, estavam casando e se dando em casamento, e não estavam se preocupando com Deus, em ter uma vida com Deus. Olha, irmãos, namorar é bom, mas nós temos limite. Casar é bom, mas dentro do nosso casamento também existe respeito, existe limite. E é isso que é bacana, nós escolhemos. Nós somos livres. Nós somos tão livres que escolhemos nos aprisionar em Cristo Jesus. E tudo bem. Jesus não nos aprisionou, nós escolhemos ser servos dele. Isso é maravilhoso, irmãos. Queridos, a nossa vida aqui na terra vai apontar para onde nós iremos. Qualquer coisa você receber de Deus, o precioso tesouro que é a salvação, e ir perdendo ela no caminho, abrindo mão, jogando fora. E aí o texto vai dizendo mais. O reino de Deus está entre vocês. Eu quero te fazer uma pergunta. O reino de Deus, pastor, está entre nós, ou dentro de nós. Então significa que talvez eu não precise ver um milagre assim, para me converter. Quantos milagres João Batista fez? Um de cada vez, gente, para não atrapalhar quem está falando. Quantos milagres João Batista fez? João 10, do 41, 42, diz assim: e muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Sabe por quê? João tinha vida. João tinha vida. Ele vivia aquilo que ele falava. João tinha vida. E sabe o que eu vejo? Que Deus está levantando uma geração, mostrando para esse mundo que nós temos vida com Ele. Eu não estou preocupado, mas quer saber se estão liberando tudo agora, não? Podem liberar, porque nós sempre iremos decidir pela palavra de Deus nas nossas vidas. Como é inspirador ver um adolescente que na fase das pulsões escolhe servir a Deus. Eu não vou citar nome, mas aqui na Tijuca tem uns meninos e umas meninas que eu admiro demais, que eles procuram o pastor Paulo César Brito. No final do culto, fala assim: pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu estou buscando o batismo com o Espírito Santo. Olha que coisa linda, irmãos. É diferente, ele olha para o mundo diferente. Como é bom ver jovens que estão olhando para Jesus e inspirando outras pessoas a sermos fiéis. Sabe, queridos, a verdade é que nós influenciamos o outro. Quando você cola num grupo, você vira a média desse grupo. Você é a média das 5 pessoas às quais você anda. Com quem você está andando? Porque quando você... Eu vejo assim, ó, meu filho veio para cá, quer tocar violão. Porque a turminha dos crentes dele toca violão e é tudo crente. Estou gostando de vocês, viu? Patotinha de Deus ali, ó. Pastor, eles se reúnem para falar de Deus. Aí um olha para o outro e fala assim: eu também vou falar. Eu também vou ler. E aí eu chego em casa, Belém, 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 Belém no violão. A Maria Eduarda agora quer tocar, veio para Tijuca, quer tocar bateria. Que é isso? Você está entendendo, irmãos? É uma vida que vai influenciando outra. E eu acho bacana. Um dia nós fizemos uma vigília em Nova Iguaçu, foi a turminha da Tijuca. Tudo lá, pastor, voando no mistério, de olho. É povo do fogo, eu gosto assim. A garotada já queimando, já, ó. Deixa o menino rodar. Ai, eu vai, meu filho. É melhor ele estar avivando no fogo do que estar queimando no inferno, irmãos. Essa turma está buscando Jesus. Quer saber? Estou vendo um movimento aqui de uma turma que quer Jesus. Mas o que nós precisamos? Aquecer aqueles que estão com carvãozinho ainda não pegando fogo. Quem é churrasqueiro aqui? Quem faz churrasco aqui? Jeff. Oi, Jeff, tudo bom? Você está lá com o carvão tudo em brasa, está acabando o fogo. O que você faz? Pega um carvão virgem, que ainda está frio, e joga no meio. Sabe o que vai acontecer? Aquele grupinho pequenininho de carvão pegando fogo vai incendiando os outros, irmãos. Nós precisamos incendiar quem está perto da gente. Você já deu um glória a Deus aí? Cadê o glória a Deus dessa igreja? Aleluia! Isso, irmãos! Que a gente chega numa igreja, não pode dar frio. A gente tem que sentar do lado de uns irmãos que estão compras, estão dirigindo o carro, cheio do poder do Espírito Santo, avivando na presença de Deus. Irmãos, o reino de Deus está entre vocês. E eu creio nessa noite que o reino de Deus na Tijuca está aqui entre os bancos, porque está dentro de vocês. Oh, aleluias! Louvado seja o nome de Jesus! Isso é igreja! Às vezes a gente fica esperando a pessoalidade do pastor. Eu vou te apresentar para o meu pastor, que ele é um cara muito legal. Eu quero apresentar agora as pessoas para os membros da igreja. Quer saber? Vem cá, irmã Maria. Irmã Maria já vem no mistério. É isso que eu te digo. Olha cá, irmã Maria. Esse é amigo. Está chegando agora. Tudo bem, vou aliviar, pastor. Sabe? É assim, irmãos. E esse... Irmãos, aí o capeta não entra mais. Sabe por quê? Vai que o capeta se aventura a entrar aqui dentro. Vai voar as 20 irmãs Maria em cima dele, irmão. Não dá mais para ele. Porque o reino de Deus está no meio de nós. Ele não precisa ser visível, porque é espiritual. São pessoas que se comprometem com a palavra de Deus, que têm uma vida transformada. E essa vida transformada exala o perfume do Senhor. Tem gente que é tão bom chegar perto, irmãos, que tem uma palavra de Deus para a sua vida, que tem um conselho. Ah, como é bom chegar perto de gente assim, que você chega meio cabisbaixo, parecendo aquele, sabe, cachorrinho pudo com a cabeça assim, pedindo carinho, e a pessoa faz um cafuné e fala de Jesus para você, e aí a gente tem uma vida transformada, a gente tem uma vida modificada. E aí, mais uma vez, João Batista, qual o milagre que ele fez? Ele foi firme no que ele acreditava. Você está sendo firme naquilo que você acredita? Então, se eu sou firme naquilo que eu acredito, os meus namoros são pautados na palavra de Deus. Eu não me precipito. Pastor, se eu não der uns beijos mais fortes nesse homem, ele vai embora. Então deixa ele ir. Quer saber? Deixa aí. Solta. Vá-te embora, miserável. Tu só fica comigo se tu me der uns apertões? Então vai embora. Porque eu continuarei. Uma vez, eu vou falar, muitos anos atrás, eu falei isso para uma pessoa. Falei, olha aqui, minha filha. Se tu passar dos limites que esse rapaz, ele vai te largar. Porque eu estava vendo que ela estava no desespero. Eu, como líder, falei, oh, minha filha, tá pro teu olho, hein? E aí não aguentou, irmãos. O homem ficou? Não ficou. As pessoas valorizam pessoas que têm integridade com Deus. Sabe quando vão valorizar pessoas? Que elas vivem aquilo que elas dizem viver. E eu fico vendo um monte de gente, olha aqui, né? A gente trabalha e tal, e as pessoas dizem, mas tem uns irmãos que... Falei, olha o diabo falando, o diabo só querendo o mole dos crentes para ficar falando dos crentes. O reino de Deus está no nosso meio, igreja. Nós precisamos ter uma vida com Deus. E aí, eu fiquei vendo aqui, sabe? As pessoas que não valorizam o que é família, não valorizam os pais, não valorizam o convívio com o irmão, não convive, não sabe, não valorizam essas coisas. E aí eu fico pensando nisso, que às vezes pode ser tarde demais. Às vezes você quer tomar a atitude certa, mas tarde demais. Agora, pastor, eu quero tomar, agora no desespero eu quero, mas é tarde demais. Porque Deus já vem avisando há muito tempo. Deus avisa, sabia? E Deus está avisando muitas pessoas. Não sei aqui. Eu vou aliviar, tá, irmãos? É lá na igreja, no outro continente. Mas Deus está falando com algumas pessoas, você precisa parar com isso. Porque essa alegria que nós estamos vivenciando aqui, ela é uma alegria daqui para a eternidade. E muitas vezes nós estamos trocando uma eternidade por uma gotinha de tempo de bobagem. Troco a vida inteira com Deus por uma fase. Enquanto eu posso me guardar, e Deus tem muito mais. Sabe quando aquele pai comprou uma coisa abençoadora para você, está vindo te entregar, e você está lá aprontando, ele vê de longe? Ele desiste. Ele fala, eu vou dar comida porque é meu filho, não vou deixar morrer. Mas ele não vai receber isso. Ué, eu estou falando alguma coisa errada humanamente? Quando o seu filho te agrada, quando ele estuda direitinho, pai, olha para mim, pai, quando os seus filhos estudam direitinho, só notão, como é que é o Natal desses abençoados? Olha os pais, tudo assim é glória. Mas quando ele, ano todo, quanto você tirou? Eu tirei 5, por quê? Aí chega Natal, ele quer presente. É simples o exemplo, mas a vida é assim, irmãos. Nós temos que ter cuidado, nós temos que nos atentar. E aí o texto vai estar nos dizendo, lembre-se da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló, gente? Cadê a escola bíblica? Adolescentes, o que aconteceu com a mulher de Ló? Aplaudam a Jesus pela vida dos adolescentes. É isso aí. Ela virou uma estátua de sal. Por quê? Porque ela esqueceu de tirar Sodoma e Gomorra de dentro dela. Ela não quis abrir mão. Ela ficou, sabe? Ela foi embora assim, ah, eu queria tanto. E puf, ficou. Às vezes a gente precisa deixar coisas para trás, irmãos. Nós precisamos mudar o nosso coração e pararmos de olhar para coisas que ficaram para trás. Eu conheço algumas pessoas que estão indo bem, mas fala assim, pastor, não pisa no meu calo não, que eu lembro logo da velha mulher. Eu vou lá na piscina do sítio em Xerém e falo, minha filha, vem, vamos resolver um problema que só você da antiga consegue. Que isso, irmão? Irmãos, nós precisamos, a mulher de Ló, ela não quis abrir mão, e ela foi avisada sobre isso, ela foi avisada que ela deveria, não olha para trás, muitas vezes nós estamos olhando para trás, mas aquela vida, embora tinha prazeres, mas te levava para a perdição, aquilo te era bom, mas estava destruindo a sua vida. Jesus se tirou desse charco de lodo, e muitas vezes nós somos assim, porcas lavadas que voltam para o espojadouro de lama, ou cão que vai, volta para lamber o próprio vômito. Já viu o cachorro lambendo o vômito? É nojento, né, pastor? Mas é a comparação que a Bíblia faz com a gente, quando a gente volta atrás de algumas práticas. A Bíblia diz, antes nunca tivesse conhecido a verdade, que uma vez conhecido, você voltar atrás. Foi o que a mulher de Ló fez, irmãos. E muitas vezes, basta alguns problemas se anunciarem na nossa vida, que nós estamos querendo voltar a práticas antigas. Eu quero te falar uma coisa, todo problema que surge na vida do cristão, na verdade é uma oportunidade de promoção. Porque Deus evidencia coisas na nossa vida quando nós atravessamos as crises. As crises são pedagógicas. Então ela cedeu, e quantos de nós estamos cedendo? Quantos de nós estamos voltando a práticas que já deixamos? E aí, sabe aquela pessoa que vai virando sal devagarzinho? Está virando a mão sal. Para com isso. Tem coisas hoje que até para ler é complicado. E aí Paulo, eu gosto do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo vai na veia. E aí ele vai começar a dizer em 1 Coríntios 6, a partir do versículo 9, aqueles que não entrarão no reino de Deus. Eu vou deixar como lição de casa. Ele vai dizer aqui coisas que, se eu pronunciar, mas Paulo falou, aqueles que não herdarão o reino de Deus. Está escrito, irmãos, não dá para pagar. É Novo Testamento. Paulo é claro dizendo, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aí ele vem com uma listinha. Ninguém se encaixa nela, por favor. Mas ele está dizendo. Percebe, o reino de Deus é uma liberdade com responsabilidade? Que liberdade sem responsabilidade é qualquer outra coisa menos liberdade? A minha liberdade precisa ter responsabilidade com ela? Eu não posso viver uma vida de qualquer jeito, porque é libertinagem, quando eu dou vazão a tudo. Eu sei que não é a melhor palavra para essa noite, mas por isso que eu fiquei cantando com vocês. Para vir pegando nas pernas depois, é assim que funciona, irmãos. Todo mundo, ele é bonzinho. Lepute, 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 lepute. Vai para o céu. Eu tinha, as correções eram assim. Você vai aprender, está na varinha. Ai, 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 aprendi nada. Queridos, cuidado com alguns desejos que ainda são cultivados no coração. Cuidado com eles. Até a soberba. Às vezes há discussões teológicas que eu vejo uma soberba. Olha, eu vou falar, homens que subiram nesse altar aqui, mulheres, que só precisavam falar no nome de Jesus. Aí eu vejo umas discussões teológicas, quem entende mais disso, de escatologia, eclesiologia, dadalia. Irmãos, fala no nome de Jesus. Acolhe pessoas, abraça pessoas, dá um sorriso. Você já sorriu para quem está perto de você? Dá um sorriso. Ai. Vida no secreto é o que Jesus ele se relaciona comigo, não é quando eu estou aqui, não é agora que eu estou evidenciando uma vida com Deus. A maior evidência é no secreto. Sabe quem me conhece também? Sabe quem me conhece? Está ali, ó. Silvia Milanese. Essa me conhece. E se falar alguma coisa, tem que gente que é assim, irmãos. Não, mas pode falar, mas fala bem, tá? Eu já dei até o spoiler. Cuidado, irmãos. Eu falo, uma vez um moço me procurou e falou assim, mas pastor, eu tenho um desejo diferente. Me contou o desejo. Pastor é mais forte do que eu. Eu falei, por que que você não entrega esse desejo para Deus? Eu fiz uma comparação, falei assim, vamos lá comigo, vem cá comigo. Você, aí eu mexi naquilo que ele mais ama para ele entender. Dei uma de Jesus criando as metáforas. Eu falei, olha só, vamos imaginar seu pai e sua mãe. Você ama seu pai e sua mãe? Pastor, é a coisa mais importante que eu tenho na vida, meu pai e minha mãe. Eu amo meu pai e minha mãe. Mas vamos imaginar que, de repente, seu pai tem quantos anos? Meu pai está na faixa dos 50 para 60. Está bem, não está, irmãos? Está bem. Eu estou vendo a galera de 80 pulando. Está bem. Ah, olha aí, ó, Marleni. Então, imagina que sua mãe sofresse um acidente e ficasse de cama por um tempo, sei lá, de 2 anos. E seu pai e sua mãe dão uns beijinhos, não dão? Dão. E o que, que seu pai faria com a libido dele? Pronto, falei. O que, que ele faria? Ele, como é que ele ia ficar 2 anos?
Ah, pastor, é meu pai, ama minha mãe.
Eu falei, eu sei, mas e aí? Ele arranjaria outra mulher? Não, está amarrado, está repreendido, só faltou me queimar. Eu falei, mas o que, que ele faz com o desejo dele? Vai para o chuveiro? Eu falei, ah, vai para o chuveiro você também. Então, assim como ele está entregando sacrificialmente o desejo dele para a esposa que ele ama, porque ele a ama, entrega os seus desejos para Jesus, porque você ama Jesus. Está entendendo, irmãos? Ah, mas eu não consigo mudar a minha natureza, eu nasci assim, síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Gabriela, não, eu entrego para Jesus. Eu tenho uma vida de intimidade com Deus. Porque o reino de Deus está entre vocês, irmãos. Está dentro de nós, em algumas traduções. Então veja, uma vida religiosa não significa garantia de salvação. É uma vida transformada que te dá salvação. É uma vida com intimidade com Deus. E outra coisa, viver no meio de pessoas santas também não te garante salvação. Meu pai é crente. Vai? Minha mãe é mãe de oração, sapatinho de fogo. Cuidado! Você acorda de manhã, só está o café pegando fogo, ela já subiu e tu ficou. Já pensou? Pelo menos ela fez o café, né, gente? Mas olha só que problema. Eu sei que vai doer, mas tem um café. Cuidado, porque Jesus, nesse texto, ele vai dizer: um será levado e o outro será deixado. Então, irmãos, nós precisamos avaliar isso. Jesus está preocupado com o que está dentro do seu coração. O que está dentro do seu coração? Tem que haver transformação, irmãos. Eu fico às vezes vendo isso, né, que às vezes nós não nos conhecemos, mas Jesus conhece, sabe por quê? O que negou Jesus, Pedro, Jesus vai fazer uma pergunta: tu me ama mais do que estes? Olha o que Jesus está dizendo, eu sei que você me negou, mas é que você teve um momento que você não entendeu, porque a verdade é que você me ama demais. Às vezes você não se conhece como Jesus te conhece. Veja, o que duvidou de Jesus, o tardo Tomé, o apóstolo que duvidou, foi o primeiro a reconhecê-lo como Deus. Veja, irmãos, às vezes você está se julgando demais, mas Jesus conhece o seu coração. Para de se julgar e agarra nas mãos, segura nas mãos de Deus e vai. A Bíblia vai dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu quero chamar o Ministério de Louvor para ficar perto de mim. Não ameis o mundo. Não olhes para trás. Não faça igual a esposa de Ló. O texto dizia para ela assim, olha, em Gênesis 19, 17, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Sabe o que, que Deus está dizendo? Vai em frente, não fica olhando para o lado, não se concentra. Porque muitas serão as seduções para parar você, para mudar o seu coração. Tire o seu coração do mundo. Eu vou falar uma coisa para você, a vida é assim, irmãos. A vida passa rápido e passa em fases. Um dia desse eu era um adolescente, igual essa garotada aqui bonita, que na Tijuca tem muita garotada bonita, amém? Você tem, cadê os teens? Estão aí? Estão aí, só gente linda. Um dia eu também fui jovem, cadê os jovens? Aí, gente, uns cabelos maneirão, jogado, agora eu tô ficando careca aqui atrás. Agora eu tô na fase intermediária, porque eu já sou avô. Então, eu estou na terceira idade para o mais maduro. Mas é bem verdade que em todos esses processos vão aparecer alguma campina para tentar te seduzir. E qual é o conselho que Jesus dá? Olha para frente. Olha para aquilo que Jesus tem na sua vida. Olha para as promessas de Jesus. Irmãos, Jesus, ele não deve nada a ninguém. Jesus, ele nos garante algo que nós nunca teremos. O tempo vai passar e você vai perceber que valeu a pena servir Jesus. Essa igreja tem 50 anos, pastor Paulo está aqui, pastora Claudete, e se você perguntar para eles assim, valeu a pena? Garanto para vocês, eles diriam, eu viveria tudo outra vez, porque vale a pena entregar a vida para Jesus. Vale a pena rejeitar. Olha, eu podia dar tantos exemplos de pessoas da nossa igreja que eu conheço, que deixaram de casar com pessoas que falam que não queriam ter vida com Jesus. E escolheu, falou assim: não, já que não quer Jesus, eu também não te quero. Vai ver essa pessoa hoje, bem casada, vida feliz, vida alegre. Sabe por quê? Escolheu por Jesus. Talvez essa noite você tenha que fazer uma escolha. O que, que eu escolho? Escolha Jesus. Escolha Jesus, ainda que você tenha que abrir mão de alguma coisa. Ainda que você vai deixar alguma coisa de lado. Mas você vai viver a vontade de Jesus, que é boa, perfeita e agradável. Não sou eu que estou prometendo, é a palavra de Deus. Vida feliz. Não pare. A Bíblia diz para você, olha, não olhes na campina, nem pare. Parece o Salmo de número 1. Não pare, irmãos. Às vezes a gente perde muito tempo parando nas angústias e dúvidas da alma. Ser ou não ser, eis a questão. Fazer ou não fazer, feche os olhos. Acredite em Jesus e continue andando. Ele é o único que te garante isso. Feche seus olhos, segura nas mãos dele, como uma criança quando a mãe pega nas mãos e vai levando. Segura em Jesus e deixe ele guiar a sua vida. Vamos ficar de pé? Talvez na jornada da sua vida você foi atingido algumas vezes na caminhada, magoado, ferido, traído, deixado de lado. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus é um Deus que cura, Jesus é um Deus que renova, Jesus é um Deus que trata. Eu vou dizer para você, eu queria ter me convertido adolescente, gente. Ah, eu ia ser um adolescente muito agitado. Porque é bom quando nós caminhamos com Jesus. Quando Jesus chamar, nenhuma decisão na sua vida será mais importante. Quando Jesus nos chama, Ele vai nos limpando de todo erro, de todo pecado. Quando Jesus nos chama, Ele vai sarando todas as feridas da alma. Quando Jesus nos chama, Ele nos conduz para a vida eterna. Ele quer fazer a diferença na sua vida. Ele quer fazer a diferença na sua história.